vai ter de nos responder à nossa pergunta. Porque continuam os portugueses, em 2026, a depender de múltiplos cartões, múltiplas aplicações e sistemas que não comunicam entre si? Porque continua a integração entre sistemas dependente de adesões voluntárias, criando desigualdade territorial, dificuldades para quem utiliza transportes públicos diariamente? O problema em Portugal não é identificar a necessidade. O problema é a incapacidade de concretizar uma solução verdadeiramente nacional, uniforme e funcional. Os portugueses não precisam de mais anúncios, precisam de resultados. Muito obrigado.
O Sr. Deputado José Lago Gonçalves tem 14 segundos mais a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Fernandes. Muita parra e pouca uva. 1 milhão de passes vendidos desde outubro de 2024, Sr. Deputado. 70 mil passes vendidos por mês. 20 milhões de euros de receita. Este governo está a refundar a mobilidade em Portugal. Como os senhores sabem, mas não têm a coragem de dizer, é assim que a mobilidade vai crescer. Muito obrigado.
Para encerrar, não é? Para encerramento, Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor, dispõe de 3 minutos e 35.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por tentar esclarecer algumas confusões neste debate, porque falamos de ideologia, da parte do Chega, parece que tudo é ideológico, menos a sua própria ideologia de extrema-direita, mas deixe-me falar de ideologia com um dado. Um dado. Foi notícia há poucos dias que em Portugal, desde 2018, fruto da nossa aposta na transição energética, se pouparam 42 mil milhões de euros. 42 mil milhões de euros. Isto, em termos práticos, representou para as famílias portuguesas uma poupança acima de 600 euros. Por isso, sim, Sr. Deputado, a nossa ideologia é esta, é de poupar dinheiro dos bolsos dos portugueses, enquanto, ao mesmo tempo, fazemos do nosso país um lugar melhor para viver. Essa será sempre a nossa ideologia. Depois também se falou de concorrência, de capacidade, de meios, da necessidade de ter uma ferrovia que chegue a todo o país. Pois bem, Srs. Deputados, que partido é que nesta Câmara apresentou uma proposta para que se reativasse a ligação noturna entre Portugal e Espanha, o LIVRE? Que partido apresentou nesta Câmara uma proposta para que todas as capitais de distrito estivessem ligadas por ferrovia, o LIVRE? Que partido apresentou nesta Casa várias propostas no que dizem respeito à mobilidade a um preço mais barato, mais justo e até mais? No que diz respeito ao TGV, que tem incitado o Governo a considerar a ligação por Trás-os-Montes entre Porto e Madrid, quem foi? O LIVRE, uma vez mais. Portanto, aquilo que nós fazemos é ser coerentes, é ter uma visão coerente para as políticas de mobilidade, que é a mesma visão das políticas de ecologia, porque estas duas coisas estão ligadas e achar que não estão é não perceber nada, é estar fora do debate e é pior, é falhar aos portugueses no momento em que isto é crítico. O Sr. Deputado Paulo Núncio não está aqui, mas deu a entender que a proposta do LIVRE surge no seguimento do ataque, sim, do amiguinho do Chega, Donald Trump, ao Irão. Não surge, na verdade, deixem-me dizer, em 2022, quando o LIVRE apresentou a proposta do passe ferroviário, que também nessa altura foi considerada impossível, utópica, sonhadora, já nessa altura o LIVRE tinha um segundo ponto, que era o de, no ano a seguir, se avançar com a criação de um passe de mobilidade nacional. E esse ano a seguir teria sido 2023 ou então 2024. Estamos em 2026 a ter a mesma discussão. Portanto, da nossa parte, a coerência tem sido a mesma ao longo dos tempos. Da parte dos outros, da parte do pudim fly ideológico que está aqui à minha frente, nós sabemos bem, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Da nossa parte, defesa dos portugueses, sim. Transição energética, sim. Aposta na transição dos transportes, também sim. Da parte dos outros, cá estaremos para ver como irão votar. Muito obrigado.
Obrigado. Está concluído este ponto da ordem de trabalho. Vamos passar para o ponto 4. Pedia, se houver, porque temos falado em mobilidade, se houver mobilidade das bancadas, também para que ela fosse feita com a eficiência que todos reclamamos para os transportes públicos. E é gratuita esta mobilidade também, portanto. Nem sempre. Ora bem, vamos então para o ponto 4. Projeto de resolução de 754 do PCP. E eu vou dar a palavra, senhores deputados. Já acabou o ponto anterior. Senhor deputado Paulo Raimundo, do PCP, para apresentar o projeto, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, saúdo representantes das associações que aqui estão e que integram a campanha de solidariedade com Cuba. A Assembleia da República não pode ficar indiferente perante o recrudescimento do bloqueio e as ameaças da agressão militar preferidas pelo Presidente dos Estados Unidos contra Cuba, uma nação soberana e com a qual Portugal tem longas relações diplomáticas e de amizade. Um desumano e criminoso bloqueio e inaceitáveis ameaças que, numa flagrante violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional, atentam contra a soberania e os direitos do povo cubano. Um crime sucessivamente denunciado na Assembleia Geral das Nações Unidas pela esmagadora maioria dos países, incluindo e bem por Portugal. Quando a inarrável administração de Trump decide aumentar as tarifas à União Europeia, ficam todos à beira de um ataque de nervos. Agora cada um pense o que é enfrentar um criminoso bloqueio que impede um povo de adquirir comida, medicamentos, combustíveis ou de realizar transações económicas e comerciais com outros países. E é assim não por um dia, é assim não por uma semana ou por um mês, é assim há mais de 60 anos. Não nos deixamos enganar, nem alimentamos o engano. O criminoso bloqueio dos Estados Unidos a Cuba é o primeiro e grande responsável pelas dificuldades que passa a economia de Cuba. E para quem cinicamente oculta esta realidade e o que ela significa na vida todos os dias dos cubanos, aqui recordamos as palavras e o sentido das mesmas do então subsecretário de Estado norte-americano em 1960. Todos os meios possíveis devem ser rapidamente empregues para enfraquecer a vida económica de Cuba, numa linha que alcance os maiores avanços possíveis na privação de Cuba de dinheiro e mantimentos, a fim de reduzir os seus recursos financeiros e salários reais, provocar fome, desespero e o derrubo do governo. E assim tem sido desde essa altura, com um cruel bloqueio que visa atingir precisamente as condições de vida de um povo, desse povo que não abdica da sua soberania e dos seus direitos. Cuba não é, nem nunca foi uma ameaça aos povos, e bem pelo contrário. Cuba e o seu povo foram sempre exemplos de dignidade, determinação e de solidariedade. Enquanto uns impõem bloqueios, sanções, guerra e exploração, Cuba dá tudo o que pode em solidariedade e cooperação com os povos. A solidariedade com o povo cubano, desde sempre, e em particular neste momento de extrema gravidade, é um dever de todos quando se abraçam os valores da verdade, da liberdade, da justiça, da soberania, da democracia, da paz e do direito internacional. E daqui saudamos esse exemplo de dignidade, de determinação e de unidade do povo cubano em defesa da sua pátria e da sua revolução. Aqui expressamos a solidariedade a Cuba, ao seu povo e ao seu legítimo direito de decidir soberanamente sobre o seu próprio caminho, livre de ingerências externas. Solidariedade para com o povo cubano e a inequívoca condenação do bloqueio e agressão a Cuba por parte dos Estados Unidos. Esta é a única posição admissível deste Parlamento, mas também a de um governo, de um país que aspira a ter lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Há semanas, nesta mesma Câmara, a extrema-esquerda colocava a máscara da liberdade e celebrava o fim da ditadura. Hoje, com despedor, tira a dita máscara e vem oferecer os seus préstimos como guarda pretoriana da ditadura cubana.
Ora bem, ora bem.
comunistas ortodoxos ou heterodoxos, reformados ou irreformáveis, vestidos de um vermelho antigo, como o PCP e o Bloco, ou de cores mais leves, como o Livre, continuam a ter por denominador comum a mesma hipocrisia leninista.
Essa é que é essa.
Arriscaria dizer que os mais ingênuos quase poderiam acreditar que a extrema-esquerda vive em angústia e sobressalto com a violação dos direitos políticos, a violência arbitrária ou o cerceamento de liberdades fundamentais. Afinal, como vemos, a indignação esmorece quando esses crimes são praticados por carrascos vermelhos. Silêncios, habilidosas ginásticas argumentativas e gritos de solidariedade ao regime é o que vos ouvimos perante 500 mil de presos políticos da tirania castrista. 2 mil prisioneiros políticos que a pressão dos Estados Unidos permitiu resgatar das câmaras de tortura do regime só nos últimos meses e que nunca foram dignos sequer de lágrimas de crocodilo da extrema-esquerda totalitária. Quase 20 vezes mais prisioneiros do que a 24 de Abril se encontravam nas prisões de Marcelo Caetano. Hoje, o que as bancadas da ultra-esquerda vêm aqui defender é que a comunidade internacional faça a vida fácil ao regime de Havana. Senhor Deputado, está o Partido Comunista disposto a reconhecer a necessidade de pôr fim à ditadura torcionária de Cuba ou prefere continuar a advogar a defesa do pior que a humanidade conheceu ao longo da história? Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, 39 segundos mais tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Sr. Deputado utilizou uma expressão, de facto, acertou na muxa, quando falou da pressão dos Estados Unidos. A pressão dos Estados Unidos é há 60 anos a esta parte, que impede um povo de se desenvolver como pretende, que impede um povo de adquirir medicamentos, alimentos, combustíveis. É isto que se passa, é isto que se passa todos os dias, de há 60 anos a esta parte em Cuba. Mas, Sr. Deputado, permita que lhe diga uma outra questão. Mesmo nesse quadro de grande dificuldade, pressão, bloqueio, de um criminoso bloqueio, de ameaças sobre o povo todos os dias, ameaças militares, mesmo sob essa pressão, Cuba dá um sinal de resistência e de solidariedade. Que o digam as centenas de portugueses que foram a Cuba tratar problemas de saúde. Que o digam os italianos que receberam equipas de médicas cubanas para tratar do Covid. Aí está um exemplo que o senhor...
Muito obrigado, senhor deputado. Vamos continuar com o debate. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, se faz favor, para a apresentação do projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento os concidadãos nas galerias. Se há coisa que para o Livre é absolutamente fundamental, é o respeito do direito internacional. Ele existe, deve existir e é para valer. E é precisamente por isso que nós temos a coerência de defender o povo cubano da mesma maneira que defendemos o povo ucraniano, o povo iraniano ou o povo palestiniano. É esta coerência que falha a outros partidos, mas que ao Livre nunca falhará. Porque para nós não há bons nem maus autocratas. Não há boas nem más vítimas. Há autocratas e há vítimas, independentemente do regime que esteja em causa. E é precisamente por essa coerência que também denunciamos as hipocrisias. A hipocrisia demonstrada muitas vezes pelo Chega, quando André Ventura vai ao beijamão a Viktor Orban, hoje, no seu último dia de mandato, bom assinalar, vai ao beijamão a Viktor Orban e um par de semanas depois está aqui, neste mesmo Parlamento, a apertar a mão ao Presidente do Parlamento ucraniano. É essa hipocrisia que nós também denunciamos, precisamente pela nossa coerência. E Cuba tem de estar também na agenda. Tem de estar na agenda por uma razão muito simples. Nós não podemos condenar coletivamente um povo, independentemente do regime que esteja à frente dos destinos do seu país. Nós não podemos condenar todo um povo à fome, à falta dos serviços mais básicos, independentemente do regime que esteja à frente dos seus países. E esquecer isto é esquecer os mais básicos pilares da humanidade. Esquecer isto é esquecer aquilo que faz de nós seres humanos. E por isso a proposta do Livre é muito clara. É desde logo para que se reconheça que sim, Cuba tem um regime autoritário. Não temos nenhum problema em o dizer. E esse é o primeiro ponto.